Crente Pode? O podcast da Léia Mendonça.
Olá, pessoal. Esse é o Crente Pode, o podcast da Léia Mendonça. E eu estou muito feliz porque esse podcast, ele está trazendo muito conteúdo. São dúvidas que as pessoas têm, mas que estão sendo elucidadas aqui nessa mesa. E antes de eu apresentar a minha convidada de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, Léia Mendonça Oficial, ativar o sininho para receber as notificações. Toda vez que tiver um podcast da Léia, você vai receber. E aí você compartilha, curta, comente, exatamente para tornar esse podcast, o meu canal, relevante para o YouTube. Pode sugerir também pessoas que serão entrevistadas por mim aqui. Você dá o nome que eu corro atrás, tá bom? E também escreve aí o que você está achando desse episódio. Porque, na verdade, a minha convidada, eu já me tornei fã dela, né? Ela é pregadora dessa nova geração. Parece uma menininha, mas já é uma mulher cheia de Deus, com estilo próprio, que é o mais importante. Ela é casada, estudante de teologia e estudante dos idiomas inglês e coreano. Eita, já comecei a gostar mais ainda. Fala bem, se expressa bem, suas pregações são cristocêntricas, não tem medo de pregar a verdade. E eu estou falando da pequena notável Amanda Silva. Eu aplaudo. Sabe que eu, desde que eu te vi na Devec pregando, já casou, né? Meu espírito, né? Deu liga. Casou com o seu espírito. E quando nós começamos a fazer podcast, eu já pensei em você. Porque você tem um conteúdo muito parecido com o meu. A maneira como que a gente pensa.
Apologético, né?
Cumprimenta aí o nosso povo.
Pessoal, a paz do Senhor. Primeiramente, eu quero agradecer ao meu Deus por essa oportunidade. Depois, a nossa querida pastora Léa Mendonça e toda a equipe que está aqui por trás do Crente Pode. Nós esperamos que todo o conteúdo que será abordado, o assunto que será dito aqui, falado nesta mesa, possa agregar muito conhecimento e, principalmente, edificar a sua vida. Esse é o intuito do nosso coração hoje.
Uma das coisas que me encantou em você é essa tua maneira de falar.
Oh, meu Deus.
Você rebusca. Hoje as pessoas estão falando qualquer coisa, não consegue mais conjugar um verbo.
Pensar, né?
Pensar antes de falar. Você articula os teus pensamentos e depois você lança. E eu acho isso maravilhoso, né? A arte do falar. Eu gosto muito. Mas eu já queria te perguntar, a primeira coisa, é genérica a resposta. Fica à vontade. O que que o crente pode fazer e o que que o crente não pode fazer?
O que que o crente pode e deve fazer? Adorar a Deus, apregoar a sua palavra, anunciar o reino dele e aquilo que ele tem poder de fazer. O que o crente não pode e não deve fazer, como está escrito em Romanos 12, 2, se conformar com este mundo. O que o crente não pode e não deve fazer é viver na prática do pecado. Como é a resposta genérica, bem lógica, rápida e objetiva são essas.
Maravilhosa. E ó, aplausos, aplausos. Eu gosto de gente assim. Objetivo é papum, é verdade? E ela falando desse jeito, gente, eu quero saber quantos anos ela tem, porque parece uma mulher experientíssima, né? Quantos anos, Amanda?
Eu tenho 27 anos.
Meu Deus,
27 anos de
idade. Nasceu no lar evangélico?
Não, nasci no lar evangélico. Não tive esse privilégio,
então,
não tive.
Então me conta como é que foi essa sua conversão.
A minha conversão, início da minha caminhada, vamos lá, vou partir do início aqui para o pessoal entender melhor. Eu cresci, minha mãe faleceu quando eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe faleceu, eu era muito novinha. E pouco tempo depois da morte da minha mãe, meu pai passou a se relacionar com uma outra pessoa, um ano e meio, 2 anos no máximo depois, com uma pessoa que era de uma religião diferente, de matriz africana. E a partir dali, meu pai passou a ser muito ausente nessa criação minha e do meu irmão. Eu sempre gostei, desde criança, de ir em igrejas, de frequentar os cultos. Igrejinhas de bairro davam muitas oportunidades. Uhum. Mas eu não tinha força para me firmar na fé, justamente por não ter uma figura ali para me instruir. Até porque Salomão disse que o menino ele precisa ser instruído no caminho. Então é necessário que aquele que está instruindo o menino esteja no caminho para servir também de exemplo para ele, não só por intermédio de palavras, mas principalmente de ações. Um filho, ele passa a amar a Jesus não só com base no que os pais falam para ele ou ensinam, mas principalmente pelo exemplo. Então, a gente aprende muito com o exemplo. Eu não tive essa figura, mas na fase da adolescência eu me tornei muito rebelde. Não posso mentir, né? Essa fase é bem complicada. Eu sei como é.
E Jesus aí, pegou você,
me pegou.
Né?
Eu sempre soube no fundo que eu pertenceria ao Senhor, que eu seria dele. Eu só não tinha forças para me firmar, eu não tive aquela estrutura familiar.
Mas, Amanda, você teve a figura do seu pai ausente.
Eu
Qual
tive
foi a figura mais próxima que te despertou esse interesse pela igreja, sendo tão novinha?
O interesse pela igreja foram dos vizinhos mesmo.
Vizinhos.
Amigo. As minhas amiguinhas tinham pais, uhum. Alguns pais de algumas amiguinhas eram cristãos, então eles iam à igreja e eu, obviamente, ia com elas, então sempre gostei muito de estar ali. Para quem não sabe, eu comecei o ministério cantando. Eu comecei a pregar depois, eu canto.
Você tem cara de cantora,
Eu canto, eu amo cantar, eu amo louvar ao Senhor.
Não, e tem
então
um vibrato lindo, que eu vi você cantando.
Viu?
Lá na hora do teu apelo. Você,
ai, Jesus.
Você cantou, falei assim, meu Deus.
Deu uma pincelada ali, não.
Prega e ainda canta com vibrato.
Ai, Jesus, eu tento, gente, eu tento. Mas foi assim, aí na adolescência, depois dessa fase rebelde, eu recebi um convite de uma amiga minha que já estava firme no Senhor, já tinha saído desse mundo, e ela me fez um convite para estar numa vigília, eu participei desta vigília, e naquela madrugada, eu tive um encontro com o Senhor Jesus, eu me senti amada, como eu nunca havia me sentido em toda a minha vida.
Que coisa linda.
Eu me senti amparada, eu me senti cuidada, eu me senti abraçada, e ali eu tive o entendimento, isso é amor, isso é ser cuidada, isso é ser amparada. E quando o pastor fez o apelo, no final da vigília, eu com a cara completamente inchada, me entreguei a Jesus.
Quantos anos?
Eu tinha 14 anos.
Olha aí,
14 anos de idade. E aí eu me entreguei para Jesus e a partir dali eu nunca mais o deixei. Eu comecei a seguir a fé, tive que fazer muitas escolhas, porque quando você toma essa decisão, é uma escolha muito séria, você precisa renunciar muitas coisas. Eu renunciei pessoas, lugares, relacionamentos, amizades, e eu decidi seguir com Jesus.
Então é necessário, né?
É necessário. A renúncia é necessário. O Senhor nos chama para isso.
Aceita Jesus e continua com amizades antigas, sim, e às vezes que são até prejudiciais, isso pode atrapalhar a fé, não pode?
Podem, pode sim.
E o chamado, como é que foi? Porque uma coisa é aceitar Jesus, se converter,
sim,
e a outra está nos púlpitos.
Sim, bem diferente.
Nos púlpitos das igrejas mais renomadas, né, que você, com pouca idade e, uhum, com pouco tempo, você já está bem reconhecida. Como é que
Glória
foi isso?
A Deus por isso. Então, eu preguei a primeira vez aos 15 anos de idade. Como eu disse, eu cantava, gostava muito de cantar, mas a minha antiga igreja, a minha antiga líder espiritual, ela viu um potencial de fala. Amanda fala muito bem, se expressa muito bem, articula muito bem. Vamos dar a ela oportunidade. Igrejinha pequena tem muito esse encontro chamado de café margo, não sei se a senhora já ouviu. Encontros, cultos nos lares, melhor dizendo.
Sei, tá.
E aí ela me dava as oportunidades para pregar. Aos 15 anos eu preguei pela primeira vez sobre Jonas, o profeta fujão, e a partir dali me apaixonei pela palavra. Mas o ministério mesmo, com toda a responsabilidade e a seriedade de se dedicar integralmente aos estudos, foi a partir dos 21 anos de idade. Então, eu comecei a pregar depois que eu me casei. Então, eu tenho a idade do meu casamento. Eu tenho
meu
hoje
Deus.
Seis
anos. O ministério
anos,
tem a idade
isso,
do casamento.
Isso, tem a idade do casamento. 6 anos e meio que eu tenho ido por esse Brasil afora, mas rodado o Brasil mesmo, com oportunidade bem grande de estar em lugares de destaque, como a senhora disse, igrejas muito relevantes, seríssimas, tem uns 3 anos. Uns 3 anos que eu tenho.
Eu sigo o teu Instagram, uhum, né? Você tem uma veia cômica.
Oh, meu Deus.
Já gostei.
Irônica.
Irônica.
Sarcástica.
Eu acho lindo essa comunhão, esse entrosamento que você tem com o seu marido. Eu acho isso muito válido. A pessoa que precisa ser mais íntima, ter maior comunhão com a gente, tem que ser o marido da gente.
É verdade.
Né? E você faz ali uns esquetes tão bonitinhos sobre casamento, sobre vida com Deus, sobre relacionamento, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como foi que surgiu, porque teu marido também embarca na tua, né?
Sim. Na verdade, essa ideia surgiu a partir dele. Ele falou assim, vamos experimentar um nicho novo. Que tal gravarmos um vídeo sobre relacionamento? Já que você é casada, eu quase não apareço. E se decidirmos gravar um dia? E aí elaboramos um roteiro, obviamente, preparamos tudo direitinho. Porque não é, as pessoas pensam que é só pegar a câmera e começar a gravar. Não,
tem que preparar.
Você precisa estudar, preparar um conteúdo relevante. E assim o fizemos. Nós gravamos o primeiro vídeo que viralizou, inclusive. Hoje está todo mundo compartilhando esse vídeo, que é aquele, se não gosta de ceder, não case.
Muito lindo.
Tem dificuldade de dar satisfação, não case. E ele só fica nessa frase, pegou essa frase. É, Ricardo é o homem do não case. E aí nós gravamos esse vídeo, postamos esse vídeo, e o pessoal, a partir dali, gostaram do conteúdo e pediram para fazermos mais. E nós aí, de vez em quando, separamos um tempinho, preparamos um roteiro e gravamos. E ele é assim, o que eu chamar ele para fazer, ele topa. Ele está sempre comigo nessa.
Que coisa linda. E aproveita, dá o seu Instagram aí para as pessoas irem lá, porque é maravilhoso, gente.
Vocês vão gostar.
A gente morre de rir, né? Porque tem coisas ali, você traz temas muito importantes.
Polêmicos.
Polêmicos. E você dá uma graça e faz a gente entender melhor, né? Aí tem um deles que você fala com teu marido sobre o amor não suporta tudo e o amor não tolera tudo. Quer falar um pouquinho sobre isso?
O amor suporta no sentido de dificuldades. A gente passa por dificuldades dentro de um relacionamento, aceita essas dificuldades e supera essas dificuldades juntos. O que o amor não suporta e o que o amor não tolera? Abuso, agressões domésticas, violência verbal, violência emocional, violência física. O amor não suporta isso. É. Então, não tem como fazer apologia a estas questões.
Não tem como.
Entendeu? A gente passa por dificuldade dentro de um relacionamento matrimonial e supera essas dificuldades juntos. No diálogo, no respeito, procurando sempre melhorar e evoluir. Mas agora, não tem como sustentar a ideia de que o amor suporta esse tipo de violência. Existem muitas pessoas que ficam presas a relacionamentos abusivos, como, por exemplo, de agressões verbais, psicológicas e físicas, por conta desse versículo bíblico, porque interpretaram dessa forma. É. Ah, mas a Bíblia não diz que o amor suporta tudo? Não suporta violência doméstica, não suporta violência emocional e nem violência física. Não tem como.
Não tem
como. Não dá. Não tem como.
Tem pessoas que estão casadas há tanto tempo, apanha o corpo cheio de hematomas. Sim. Isso é uma violência, uma adulteração àquilo que Deus ordenou, né?
Quando o homem agride uma mulher fisicamente, verbalmente ou psicologicamente, ele já está quebrando uma aliança.
Já quebrou.
As pessoas pensam assim, Amanda, gente, é hipótese alguma, pelo amor de Deus, eu vou falar isso aqui com muito cuidado, para ninguém dizer que eu estou fazendo apologia ao divórcio. Não estou fazendo apologia ao divórcio, eu concordo com o que a Bíblia diz, Deus abomina o divórcio, tá bem? Mas quando um homem agride uma mulher, ele já está quebrando uma aliança, então ele está dando, de certa forma, para a esposa o respaldo para se divorciar. Exatamente. O respaldo para o divórcio, hoje, biblicamente falando, é a imoralidade sexual, é o sexo fora do casamento. Mas se um camarada agride a esposa, ele já está demonstrando que ele não quer mais nada com ela. Porque a mulher é o vaso mais fraco, entendeu? Então, ele precisa amar, como diz as escrituras, o homem,
como
o esposo, precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja.
Exatamente.
Se o cara te agride, se o cara te bate, se ele te ofende, ele está demonstrando que ele não ama mais você, infelizmente. E é o que tem acontecido.
Tem mulheres aí morrendo, né,
Amanda? Exatamente. Como foi o caso daquela moça da Bahia, que morreu porque...
E ela falou, eu vou resolver esse problema semana que vem.
Pois
é. E as pessoas, não, Deus vai restaurar. Deus vai restaurar. E o cara era reincidente. O cara batia, o cara fazia...
Já demonstrava ser muito agressivo, já não tinha mais respeito por
ela. Ela já tinha orado, já tinha jejuado, já tinha feito tudo. E não tomou uma decisão. O que, que ele fez?
Acabou tirando a vida dela.
Mas a gente precisa falar um pouquinho bem do casamento. O casamento é uma coisa maravilhosa. Eu casei bem. Você casou bem?
Casei muito bem, gente. Eu fiz a melhor escolha da minha vida.
Melhor.
O Senhor, na verdade, fez por mim, né? Me direcionou e eu fiz uma escolha perfeita. Meu esposo é um ótimo servo de Deus, é um homem de caráter, é um homem exemplar e é um filho excepcional. É o filho mais velho, né? Dos 6 que a minha sogra teve.
Meu Deus!
Então, ele é aquele cara da liderança que ordena, fala, ensina, instrui, tem muita paciência. Então, eu casei muito bem. Casei com um homem que me respeita muito, muito mesmo.
E o que, que você acha de nós, mulheres, que temos um ministério, que a gente viaja, você aconselha que ela ande acompanhada do seu marido ou não tem problema ela viajar sozinha? O Porque tem pessoas que o marido não pode, vão acompanhadas de outro. Mas tem mulheres que andam realmente sozinha. O que, que você acha disso?
Então, eu vi alguns casos de mulheres que andavam sozinhas, que viajavam sozinhas para cumprir as funções do Ministério Eclesiástico e acabaram se envolvendo em polêmicas, né? Uhum. Nós estamos num lugar, vamos cumprir com a ética, não citando o nome de ninguém, claro. mas as pessoas muito provavelmente devam saber de muitas pessoas que se encontraram nessas situações. Então, eu, Amanda, por orientação pastoral e por discernimento bíblico, não ando sem o meu esposo. A Bíblia diz que a esposa, em hipótese alguma, deve se apartar do marido e o marido se apartar da esposa. Então, eu acho de suma importância o marido estar junto dela e ela estar junto do marido. Eu, Amanda, não viajo sem o Ricardo. Só em casos de exceções extremas, quando é um evento fechado de mulheres, que elas pedem para que somente mulheres participem, e aí o meu esposo... Não é sempre, mas às vezes ele abre mão de estar comigo e eu vou com uma missionária que é da minha confiança, que frequenta a minha casa, que se assenta à minha mesa, que ora pela minha vida, então ela sempre está comigo. No mais, é sempre o Ricardo que vai. Inclusive, até quando é evento de mulheres, ele fica lá como um alecrim dourado, sobrando, só orando e intercedendo, enquanto tem um monte de mulherada, um monte de mulheres, a mulherada toda lá reunida, adorando ao Senhor e eu fazendo aquilo que Jesus me chamou
de
para fazer.
Eu também, eu sempre viajo com
o
meu marido.
Eu não gosto de viajar sem Ricardo.
É bom, porque hoje
em dia... A gente evita falatório, né? Escândalo.
Porque tem falatório, né? Tem pessoas que respeitam uma mulher andando sozinha, tem gente que não respeita. E tem gente que já gosta de falar, tem uma linguinha que só Jesus para ter misericórdia. Agora, ainda nessa área, assim, de ministério, de igreja, né? Ainda tem um remanescente que tenta não pecar? Porque hoje as pessoas, tudo para elas não tem nada a ver. Deus não pede isso para nós, né? Eu estou aqui para fazer aquilo que dá para eu fazer, é como eu entendo. Ou seja, hoje as pessoas querem servir a Deus de acordo com a sua ótica e não se importa mais com a palavra. Sim. Então, é claro que a gente erra aqui, erra ali, mas... A gente precisa tentar não pecar, não é verdade? Inclusive, eu até coloquei aqui, tem eventos que nem se importam de levar pessoas que têm mau testemunho, contanto que elas encham e arrastam multidões. Fala pra gente, com essa cabecinha tão linda que você tem, tão esclarecida, né? Tão novinha, mas com uma capacidade de nos ajudar nessas dúvidas da vida... O que, que você acha disso? De igrejas que convidam pessoas que não têm testemunho, que escandalizam, mas ela arrasta a multidão.
Então, vamos lá. Essa pergunta é bem séria e bem tensa.
É tensa.
Mas eu penso, pastora Leia Mendonça, que o pecado na vida do homem, do crente, ele deve ser acidente. Pecado tem que ser acidente.
Muito bem.
Tá? Se a pessoa peca
uma vez... Foi deliberado.
Peca uma segunda vez e continua concebendo em pecado, aí a pessoa já entra num estado de iniquidade, se torna iníquo.
Nossa,
já não é mais sensível à voz de Deus. Então, o pecado tem que ser acidente. E precisa ver nesta pessoa que cometeu este pecado, este acidente, que fez o que não deveria, falou que não deveria, agiu como não deveria ter agido. Então, o que essa pessoa precisa e deve fazer? Orar ao Senhor, pedir perdão ao Senhor, obviamente, e se arrepender do seu pecado. Como nós demonstramos o arrependimento genuíno? Não tornando a praticar aquele pecado novamente, fugindo da aparência do mal. E eu acho muito perigoso o que tem acontecido na igreja brasileira ultimamente, porque as pessoas, os líderes espirituais atualmente, eles não prezam mais por vida com Deus, por testemunho. Tanto é a senhora que roda pelo Brasil afora, pouquíssimas são as igrejas que procuram saber onde você congrega, quem é o seu pastor presidente, se você está em comunhão com a sua igreja local, qual é o seu testemunho lá dentro. É uma pessoa que se dá bem com os demais? É uma pessoa que tem uma boa convivência com os irmãos, é uma pessoa que ceia na igreja, é uma pessoa participativa, é dizimista fiel, é ofertante. As pessoas não se preocupam mais com isso, elas estão mais preocupadas com o network, elas se preocupam mais com os números. Então, pouco importa se você tem ou não um bom testemunho, se você tem ou não uma vida com Deus, mas se você tiver um bom número de seguidores, se você conseguir arrastar multidões, você pode vir na minha igreja, você pode ministrar, eu acho isso muito perigoso. A igreja brasileira tem caminhado por este percurso, tem feito este percurso, caminhado caminhado por este caminho. Mas eu acredito piamente que existem ainda remanescentes, pessoas que amam ao Senhor. Como diz a Bíblia, né? Ainda existem 7 mil que não se prostraram, que não beijaram a Baal e que não negaram ao nome do Senhor. Eu sou uma delas. Amém, a senhora é uma delas.
Aleluia.
Então, assim como existem pessoas de casa, né, que também são.
Pecado para nós, como disse a Amanda, é um acidente.
É um acidente. Gente, eu cometi porque eu sou ser humano, eu sou falha, sou tendenciosa para o erro, né? O pecado original acabou nos manchando de alguma forma. O Senhor morreu por nós na cruz, nos salvou, mas ainda existem os resquícios e a gente precisa lutar contra a nossa carne. O espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Então você precisa fugir. É uma guerra ferrenha que não vai acabar pelo resto da sua vida. O que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9? Quando Paulo foi acometido por aquele espinho, depois de contar das grandes visões inefáveis, obviamente na segunda pessoa, conheço um homem, se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe, este homem foi levado ao terceiro céu, teve visões tão inefáveis das quais foi proibido de contar aos homens. Mas para que eu não me ensoberbecesse por conta das grandezas das visões, me fora dado um espinho aonde?
Na carne.
A saber, um mensageiro de Satanás que me esbofeteava. Então nós não sabemos que espinho era esse. Todavia, a garantia que temos com base no texto bíblico é que esse espinho feriu tanto a Paulo ao ponto de o colocar de joelhos. E a oração de Paulo foi para que o Senhor o removesse aquele espinho. Senhor, remova esse espinho de mim. E o que que Jesus disse para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí logo em seguida, no versículo 10, ele disse: de sorte que eu me engrandecerei e me gloriarei nas minhas perseguições no Senhor, porque eu entendi que quando eu estou fraco é aí que eu sou forte. Quando eu estou fraco é aí que ele entra. E o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então é uma guerra que nunca vai acabar. Não. É um espinho que vai ferir você pelo resto da vida. E pensa pelo lado
ele
bom.
Ele não tira esse espinho.
Não tira. Era como se Jesus estivesse dizendo para ele: Paulo, eu tenho o poder de tirar o espinho de você, mas eu não vou tirar, porque é esse espinho que mantém você de joelho dependente de mim.
Vai te aperfeiçoar.
Pronto,
Meu Deus. Tá vendo por que eu tinha que chamar Amanda Silva?
Oh, Deus.
A menina parece um trator.
Desculpa, gente, eu falo muito rápido.
Parece um trator, mas ela prega assim, é uma delícia. Mas fica aqui com a gente, porque tem muita coisa ainda, né, Amanda? Amanda, eu queria que você me anunciasse.
Claro.
Pode ser?
Sim. Pessoal, se inscrevam agora. Para aí um minutinho do seu tempo para se inscreverem no canal da pastora Leia Mendonça, ativarem o sininho das notificações para ficarem por dentro de todo o conteúdo que será abordado aqui e também deixar sugestões aí nos comentários de pessoas, próximas pessoas que podem aqui participar do Pod Crente, esse podcast maravilhoso.
Crente
que vai
pode, ficar... Crente pode. Pode.
Meu Deus, eu inverti a ordem. Deixem aqui o nome de pessoas que vocês gostariam de ouvir, aprender, e nós queremos que a pastora Leia vai entrar muito futuramente em contato com essas pessoas para estarem aqui também sendo relevante para vocês. E compartilha essa live, beleza?
Isso, ó. E outra coisa, eu vou vir com um assunto aqui bem picante agora.
Jesus, ajuda.
Mas antes do picante, vamos dar uma aliviada? Tô sabendo que você também gosta de dorama.
Amo dorama, saranguinho.
Qual é a série que você mais gostou?
Então, a série que me introduziu no universo dorameira foi Pousando no Amor. Gente,
aqui,
é clássica.
Eu também.
Gente, quem não gosta de Pousando no Amor?
Gente, posso confessar uma coisa pra você?
Fala pra mim.
Já estou na 13ª vez vendo dorama.
Sério?
Eu acho que eu vou me... Como é que é? Eu que vou bater o meu recorde.
É, mas qual série que a senhora tá assistindo agora?
Pousando no Amor.
Ah, a senhora já assistiu 13 vezes? Gente, isso é fã mesmo.
Gente, eu não consigo ver
outro. Assisti 3 só.
Olha, a Advogada Extraordinária.
Muito boa.
Muito boa. Eu gostei daquela Beleza Real. Mas sim, nada chega perto
Pousando
do
Pousando
no Amor.
Tem toda uma história por trás.
Você,
né,
gosta
uma
de filme?
Gosto de filme, gosto de séries.
Amanda, você é daquele tipo que só fica falando de Bíblia, de igreja, de as suas conversas são chatas porque você não fala outra coisa, ou você é eclética, você gosta de falar sobre assuntos?
Não, eu sou muito eclética. Embora nós saibamos que a boca fala daquilo que o coração está cheio, né?
Sempre termina na Bíblia,
né? Se o coração da gente estiver cheio de Jesus, obviamente que o assunto vai iniciar e vai terminar nele. Mas eu sou muito eclética. Eu gosto de falar de filmes, gosto de falar de séries, gosto de falar sobre vida.
Você tem time?
Eu tenho. Eu não sou assídua assistindo futebol, mas eu gosto do Flamengo.
Ah, dá licença. Já comecei a ficar chateada.
Embora eu saiba, né, que ele... Tomou uma surra do Botafogo esses dias, mas tudo bem.
Sabe qual é o meu time?
Gente, ela já me contou, então...
Ah, é.
Ai, vamos orar pela vida da pastora Léa em nome
do
Senhor.
Eu sou vascaína.
Gente, quem torce pro Vasco?
Eu.
Ninguém aqui não, né?
Eu.
Ah, lá, sangue
lá,
de
lá.
Jesus.
Tá
Ai,
vendo?
Vamos orar pelo Senhor.
Nada,
depois, então.
É porque o Vasco tá vivendo um momento difícil, né?
Pastora, quando que o Vasco tem um momento bom?
É uma fase. É uma fase.
Okay. Tá bom, vai passar.
Gente, vai passar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que está sendo pregado nos púlpitos das igrejas hoje.
Uhum.
Claro que com as suas exceções. Tem igrejas ainda que mantêm a mensagem da cruz.
Sim.
E é lindo quando você vai numa igreja que o tema é Cristo.
Sim,
a programação é cristocêntrica. Você pode falar sobre Paulo, Pedro, pode falar sobre quem você quiser, mas você precisa terminar em Jesus. Então, teologia da prosperidade, frases de efeito, interpretação de texto dizendo que é revelação, autoajuda, não se prega mais sobre salvação, vida eterna, pecado, inferno, arrebatamento, sobre considerar o outro superior a si, como diz a Bíblia, mas como viver na terra, ser próspero. Tem gente que ainda fala, perdoa, mas não queira mais contato, não dá mais acesso, né? E andar com gente de sucesso, só andar com gente de sucesso, fazer aliança com quem é maior do que você, para você ser alavancado, sabe? Essas mensagens que até ontem, até a página 3, deu para tolerar. Hoje não está, pelo menos para mim, está difícil de engolir isso, porque eu não vejo Jesus ensinando isso e nem agindo assim. Claro que a gente tem que falar sobre prosperidade, falar sobre
a luz da Bíblia.
A luz da Bíblia.
Sim.
Como é que você vê isso hoje em dia? Muito coaching, poucos pregadores da palavra. Eu amo coaching, porque...
Você aprende de alguma forma, né? Mas coach é coach, né? Foi para ficar naquela área ali,
sim,
de ensinamento.
Treinador.
E pregador. Sim.
É, eu queria a tua opinião.
A minha opinião sobre esse assunto. Esses dias... Deve ter um ano e pouco. Eu ministrei num congresso em Brasília, onde eu falei uma frase que o pessoal compartilhou bastante. Nos dias atuais, a frase foi essa, eu vou falar bem pausadamente para que seja entendível a quem está em casa agora. Nos dias atuais, nós estamos sendo acometidos por uma onda que sorrateiramente subtrai a cruz das pregações e dos cânticos. É isso que nós estamos enfrentando estes dias. A igreja brasileira tem imitado muito a igreja nos Estados Unidos.
Uhum.
Então, eles têm trazido muitos ensinamentos sobre como crescer profissionalmente, pessoalmente, mas têm se esquecido da pregação do genuíno evangelho. É a pregação que transforma o pecador. É a pregação que resgata o pecador, que faz ele enxergar que ele é um miserável e que ele precisa e depende da graça de Deus. Mas eu acredito poderosamente que ainda existem pregadores bíblicos como a senhora, como eu, pelo menos assim eu creio, né? Uhum. Eu espero continuar seguindo esses passos de, como a pastora Helena Raquel, que teve aqui recentemente também, pregadores que priorizam o verdadeiro ensino da palavra, o ensino bíblico. Eu tenho ido em muitas igrejas, a senhora também, onde nós temos ouvido bastante sobre essa questão de crescimento pessoal, sobre o sucesso financeiro. Eu acho perigoso.
Não ande com gente menor do que
não,
você.
Não, andar com pessoas maiores para você garantir os mesmos lugares que elas estão. Teologia da prosperidade. Você pode servir ao Senhor e ser rico? Pode, mas a prioridade do evangelho não é essa.
Não é essa.
A prioridade do evangelho é perder para ganhar.
Meu Deus.
Entendeu? Você tem que e precisa ainda considerar o seu irmão maior do que você, mas hoje em dia as pessoas querem ser umas maiores que as outras. Eu tenho mais relevância, eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais contato. A questão do perdão, não se prega mais sobre perdão, não se fala mais sobre perdão. Eles têm ensinado em muitas igrejas, óbvio que eu não vou generalizar todas as igrejas, mas se fez algum mal contra você, tu não precisa mais conviver.
Não.
Nós precisamos estar, até porque Jesus conviveu no mesmo ambiente que as pessoas que o prejudicaram, e ele não deixou
Jesus
de pregar o evangelho.
Com Judas,
exatamente.
Não tirou ele da mesa,
exatamente. Eu tenho uma mensagem que eu falo muito sobre isso. Quando Jesus se assentou naquele momento ali da mesa, na instituição da ceia, ele partiu o pão e ele disse: aquele que eu pegar esse pão partido, molhar no bocado de vinho e der de comer, virá com traição contra mim.
Entendi.
Então Jesus estava dizendo para ele: olhem as atitudes, a partir de agora, prestem atenção. No silêncio das palavras, ele molhou o pão e deu para Judas, como quem quisesse dizer: ó, você vai vir com traição,
uhum,
mas eu não vou te tirar da mesa de comunhão. Eu quero que você ceia. Então, assim, tem que perdoar, mas você precisa ser igreja. Então, você precisa, de certa forma, conviver. É óbvio que você não vai levar para dentro da sua casa pessoas que te defraudaram, que te prejudicaram. Mas é o mínimo, né? Ser educado, ser gentil. É. Eu tenho uma mensagem que eu falo sobre 2 Reis, capítulo 5, da menina de Namã. Acredito que a senhora já ouviu, né? Esse texto, muitas vezes, já ministrou nesse texto. Então, a menina de Namã, ela foi levada cativa lá para a terra da Síria. Tem a raidade a expressão do texto para denotar que ela era muito provavelmente bem novinha. Tinha aí até os seus 12 anos de idade, não passava disso. Então, ela foi levada cativa para a Síria. E a gente olha para a superfície assim, do texto e consegue perceber. Poxa, ela estava muito provavelmente angustiada, aflita, desesperada, porque ela foi tirada do seio da família dela, do meio dos amigos, e foi obrigada a servir como escrava o camarada que a prejudicou e que muito provavelmente matou os pais dela. O que a gente pode fazer nessa situação? O que a menina faria nessa situação? Ela simplesmente lançou uma semente no campo da dor. Ela tornou-se líder das próprias emoções. E ser líder das emoções, pastora Leia, não significa dominar a dor e não ser dominado por ela. Eu vou falar para quem está em casa agora. Ser líder das emoções não significa sair do caos. Significa não sair de si no cenário do caos. A menina olhou para ele...
Não sair de si no cenário
do caos. Ela olhou para ele e esse homem me prejudicou. Mas olha a situação dele agora. Eu vou lançar uma semente no campo da minha dor. Eu vou entregar um recado para ele. A menina ferida, prejudicada, maltratada, trabalhando como escrava. Grava, servindo, na verdade, não pode nem dizer que aquilo era um trabalho, porque você, quando trabalha, recebe algo em troca. Ela servia sem direito de salário, de alimento, de absolutamente nada. Mas eu vou lançar uma semente no campo da minha dor. Se o meu Senhor estivesse em Samaria, ele conheceria o profeta que lhe daria cura. O que ela estava dizendo para a esposa de Namã era: eu não tenho acesso a ele, mas já que tu tem, eu conheço alguém que pode resolver o problema dele. E isso é aprender, de certa forma, com Jesus, trazendo para os dias de hoje. A gente aprende com Jesus, porque Jesus não permitiu que todo o processo que ele viveu aqui como homem alterasse a essência de sua mensagem, independente do que acontecera. Ele conviveu com pessoas que o prejudicou, com homens que falou mal dele, como, por exemplo, Judas, que o trairia, mesmo ele tendo conhecimento disso, e ele continuou. Então, olha para a Bíblia. A Bíblia é muito clara, muito, muito clara. Jesus sentiu fome, pastora Leia, mas ele pregou em João 6, 46, 47, que ele é o pão da vida.
Meu Deus.
Jesus sentiu sede, mas ele pregou em João, capítulo 4, versículo 13 e 14, que ele é a fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Ele se sentiu cansado como homem, mas em Mateus 11, 28, ele pregou que é o descanso. Vinde a mim vocês que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele chorou quando chegou lá e viu que Lázaro estava sepultado há 4 dias e as pessoas não tinham o que fazer, só se lamentar. Ele chorou, mas em Apocalipse 21 está escrito que ele enxugará dos olhos da igreja toda lágrima. É irônico e engraçado olhar para essa história e perceber. O pão sentiu fome, a água sentiu sede, o descanso ficou cansado, mas a mensagem permaneceu intacta. Então foi isso que a menina fez. Ela abriu a boca e pregou. Eu falo o que Deus tem poder de fazer mesmo sem ele ter feito em mim. Porque eu não nasci para ser escravo da minha dor, mas para ser serva da missão que o Senhor me confiou. Amanda, mas eu não quero perdoar. Só ratificando o que eu postei esses dias, perdão não é sentimento, é decisão, e é decisão de gente inteligente. Eu perdoo porque eu fui salva. Eu perdoo porque eu entendi que eu não posso inibir a graça de Deus na minha vida ao nutrir raízes de amargura dentro de mim. Então eu decido a liberar.
E quando você está no púlpito ensinando as pessoas... que ali você está com o poder da palavra.
Sim.
Ensinando as pessoas, perdoe, mas não dê mais acesso a essa pessoa. Você, o mal que você pode estar gerando no coração dessa pessoa que está te ouvindo. A raiz de amargura
você
foi desfeita?
Mais
não foi.
Isso,
nutre. Você nutre. Você não estanca. Você nutre. E isso é muito perigoso. Então, hoje, as mensagens estão estranhas. Por exemplo, eu sou de um tempo que nós é que cantávamos para Deus, adorando ao Senhor, dizendo, falando da majestade dele. Sim. Hoje, nós estamos diante de um Deus carente.
Sim.
Um Deus que... Ele canta para nós, né?
Sim.
É Deus que canta dizendo, vem para mim, vem que eu te abraço, vem que eu te dou, vem que eu faço. Ou seja, eu não vejo esse Deus na Bíblia. O próprio Jesus disse...
Foi um Deus que os homens criaram.
A
carência do homem criou esse Deus.
Ou seja, o homem está carente, mas ele fez com que Deus ficasse carente.
Transferiu para Deus a carência que, na verdade, é dele. Né, fez composições baseadas nos seus sentimentos, nas suas dores.
Isso não é bíblico. Então, hoje,
não
a música...
Não só as composições, mas as mensagens têm ido pelo mesmo caminho.
Então, hoje, você que é cantor, você precisa fazer músicas, não apenas que Deus... queira ouvir,
sim,
mas a música que o povo quer ouvir. E a música que o povo quer ouvir está chocando com a música que você quer cantar para adorar a Deus. Sim. E aí você fica, você lança uma música, não vai ser hit, porque o povo não quer ouvir aquilo. É. Né? Então fica uma coisa difícil.
Hoje o que vende no digital são essas músicas de autoajuda. Eu não tenho paciência para ouvir.
E quando a pessoa é a cantora?
Aí, gente.
E quando a pessoa é a compositora? Então, compositor hoje...
Compôs a dor, né?
É.
A dor dela.
Olha,
a pessoa compôs a dor dela. Montou uma mensagem que, na verdade, é a dor dela. Ela tá pregando para as pessoas aquilo que ela gostaria de ouvir.
É. Você já viu música que fala assim, ó, me adore que eu faço,
sim,
me adore que eu te levo?
É como se fosse uma troca de favores,
não,
né?
É um Deus carente, um Deus não precisa da minha adoração. Eu tava falando aqui com a Helena Raquel sobre isso,
sim,
e ela tava dizendo, gente, Deus não precisa da nossa adoração.
É verdade.
Eu aqui preciso dele, né? Então hoje...
Os anjos estão lá para isso, para adorá-lo incessantemente, 24 horas por
24
dia.
24 horas, ele não precisa da nossa adoração. Agora, nós é que nos sentimos felizes, gratos, uhum, por termos essa oportunidade. Então, hoje as mensagens estão complicadas.
Estão.
Uma vez eu ouvi um pastor dizendo, um líder espiritual, né? Vamos tirar o nome pastor?
Sim.
Né? Porque senão as pessoas vão começar a falar. Um líder espiritual, ele dizendo que o culto que não tem conversão é um culto que não valeu a pena. Gente, Deus não me chamou para poder salvar. Deus me chamou para pregar.
Sim.
Quem convence o homem
é o Espírito.
É o Espírito Santo.
Exato.
Né? Então, ele me chamou para fazer festa. Você lembra quando ele falou para Moisés, falar para Faraó, deixar o povo ir, para me fazer festa?
Sim.
E depois ele pediu, mandou o povo celebrar 3 festas todo ano. Então, qual é o papel da igreja? Fazer festa, fazer culto. Adorar,
celebrar
sim, e deixar ele se mover. Então, o que você acha disso? O culto que não teve conversão não valeu a pena.
Eu discordo desse pensamento, de que o culto que não tem conversão não vale a pena. Pelo contrário, ele vale a pena em todos os sentidos, até porque, como a senhora disse, só salientando a sua palavra aqui, a responsabilidade de salvar o pecador do pecado não é nossa,
não é
do
nossa.
Senhor. Nós temos a responsabilidade de transmitir, uhum, a mensagem. E a responsabilidade de salvar e convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo é do Espírito Santo de Deus. Esses dias eu estava numa aula de apologética e o meu professor, ele falou algo muito interessante. Nós estamos transformando dogmas em princípios bíblicos.
E doutrinas,
exatamente,
né? Conhecimento.
E isso não pode acontecer.
Não pode.
Como, por exemplo, é inadmissível hoje ter um culto e não ter apelo.
Uhum.
Tem que ter apelo. Tá, mas de onde você tirou que tem que ter apelo?
Você tem que pregar,
tem,
gente.
Tem que ter apelo. A gente tem que convidar o pecador para vir a Jesus. Ué, então Jesus é fruta de final de feira para a gente ficar oferecendo ele no final do culto? Não é assim.
Mas nem todo mundo vai concordar com isso.
Não,
tem
isso daí
ter
é
apelo,
fato. Isso daí é
e
fato.
Tem que ter salvação.
Não, isso daí
e
é fato.
E outra coisa, Amanda, às vezes a pessoa vem à frente e nem fica.
Exato.
E tem outros que não vêm à frente.
E ficam. Por exemplo... É datado historicamente que o primeiro homem a ter feito um apelo na vida foi um teólogo chamado Charles Finney. Você roda a Bíblia Sagrada, não vê Jesus
não
fazendo
vê.
Apelo para ninguém.
Pedro.
Você não encontra Pedro ali na pregação de Atos capítulo 2 convidando ninguém. Pelo contrário, ele pregou sobre a majestade de Jesus. E a multidão se comoveu pela mensagem dele e decidiu se entregar ao Senhor. Então ele não falou assim, venham para Jesus, se que Jesus vai salvar vocês. Ele pregou que aquele que morreu ressuscitou e em breve voltará para nos buscar. E a multidão se entregou. Capítulo 4, do mesmo jeito, ele pregou novamente a igreja se multiplicou, o número dos salvos se multiplicaram.
Teve gente,
né,
até perguntando, o que a gente faz?
Exatamente.
Para poder ter esse Jesus, o que a gente faz?
Essa é a pergunta e a resposta. Lógica, arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus. Então Pedro deu a deixa, mas a responsabilidade da gente é pregar. Então, a primeira pessoa na vida a ter feito um apelo foi Charles Finney. Qual foi o intuito do apelo de Charles Finney? Segundo a teologia sistemática dele, o apelo é feito no sentido de descobrirmos quais são as pessoas que necessitam de um discipulado. Então, eu quero muito Jesus, mas eu não tenho força para me firmar. Então, eu me entrego a ele, eu levanto as minhas mãos no período de culto, vou a um líder espiritual espiritual, ou um pastor, uma missionária, seja lá quem for, e eu digo, eu preciso de acompanhamento, eu não tenho acompanhamento e eu quero esse acompanhamento. Então, mas não é algo universal, entendeu? Não é algo que o Senhor nos mandou fazer, faça um apelo no final de culto, mas ele nos mandou pregar. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E a responsabilidade de salvar no final vai ser do Senhor. Vai
lá
ser do
na
Espírito.
Nossa igreja, nós temos algumas pessoas que, mesmo a gente convidando, elas não foram à frente.
Sim.
Mas são convertidas.
É, nós fazemos, né? Hoje é muito da cultura da gente fazer o apelo. Depois de Charles Finney, a gente faz, do ano 700, 1700 para cá, a gente começou a fazer o apelo. Mas não é algo universal, como existem igrejas, denominações, que não fazem culto. Como, por exemplo, a presbiteriana. Os pastores de lá não têm hábito de fazer
apelo. E a igreja cresce.
Entendeu?
É porque é Deus que...
Mas eu já preguei em lugares que eu não fiz apelo e me chamaram a atenção, né? Por causa disso. Então eu falei... Em respeito à denominação, à cultura desta denominação, ao costume, eu vou fazer o apelo. Mas não é sempre que eu faço.
E se você não conseguir converter, talvez você não volte.
É, já aconteceu, né? Também.
Meu Deus, Amanda.
Já. Acontece, a gente anda nesse Brasil afora, vê de tudo.
Amanda, isso é inadmissível. Não é competência nossa salvar.
É.
Jesus disse, ide. E pregar o evangelho a toda
a responsabilidade é pregar, não é salvar.
Pregar, não
quem
é
salva
salvar.
É o Espírito Santo
Meu
de Deus, que convence o pecador.
Você já passou situações difíceis por você sair um pouquinho dessa regra?
Já passei. Já passei por situações difíceis, até no sentido de pregar uma mensagem de arrependimento. E, como eu disse aqui antes desse bate-papo, né, só para o pessoal que está em casa nos assistir, eu já... ministrei uma mensagem de avivamento falando sobre o arrependimento, que é o verdadeiro arrependimento que causa e produz um genuíno avivamento. Eu fui despregada de tudo que eu preguei no dia.
Então você acabou de pregar, aí a pessoa veio e despregou.
E despregou.
Meu Deus.
É, nós precisamos compreender que estas mensagens foram feitas para a era apostólica. Nós estamos num outro tempo, exatamente assim. E eu ali, numa situação extremamente desconfortável, simplesmente... me calei, ouvi e fiquei quieta na minha. Mas já aconteceu. E é bem desconfortável, porque você prepara o estudo, você ora, você busca a direção de Deus, o direcionamento do Espírito Santo, para chegar ali uma pessoa, chegar e despregar o que você pregou.
Despregar o evangelho.
O verdadeiro evangelho,
exato. Eu vi você pregando ultimamente, última vez que eu te vi pregando,
sim,
que eu cantei e você pregou,
sim,
foi onde mesmo, hein?
Foi em Vassouras, no congresso, naquele congresso da Seada, né? De
menina,
mulheres.
Menina, que noite maravilhosa.
Foi lindo, né?
E essa garota, ela tava com... tava cheia, né? E ela foi do evangelho o tempo inteiro. Cristo o tempo inteiro, cruz o tempo inteiro. Uma delícia. Isso faz até quem é crente querer aceitar Jesus de novo.
Glória a Deus.
Né? Uma bênção. Agora, saindo um pouquinho dessa coisinha meio estressante, né? Existem pessoas que ontem não eram nada, ninguém conhecia. Não era nada no sentido assim, não era conhecido, né? E era acessível. E hoje que o nomezinho começou a brilhar, já você não consegue mais ter acesso. Acho que nem o céu tem acesso mais a essa pessoa.
Eu conheço um monte.
De tão importante que ela se tornou, né? Aí eu quero te perguntar uma coisa. Você já chegou no patamar de fazer escolha? Só vou nessa igreja porque essa igreja é rica. Só vou nessa porque essa é grande. Só vou nessa porque tem gente relevante. Ou você ainda é do povo?
Eu sou do povo, gente.
Glória a Deus.
Eu sou do povo. Eu atendo todos os tipos de igreja. Das igrejas de 3, 4 mil membros, a igreja que tem 50 membros, 20 membros, 30 membros. Tanto é que até os dias de hoje, eu frequento a igreja que eu aceitei Jesus. Que eu me entreguei para Jesus. Mesmo o Senhor tendo feito algumas coisas na minha vida, eu continuo atendendo o pessoal de lá. Sempre que eles me chamam para ministrar, seja num culto de semana ou num culto de final de semana, se eu tenho a disponibilidade ali na minha agenda, eu vou, eu atendo. Eu não concordo com essa ideia, porque Jesus, tendo a fama que teve, continua sendo uma pessoa acessível a todos.
Coisa linda, né?
Aos pecadores, aos cegos. Ele continua acessando o povo, né? Então, eu continuo sendo esta pessoa, sendo acessível a todo mundo.
E não
mundo.
Muda, não.
Não quero e não pretendo mudar. Eu oro ao Senhor por isso.
Você só ganha.
Porque, pastora Leia, é muito difícil eu chegar aqui agora para a senhora e falar assim, eu não vou mudar. Porque o homem precisa trabalhar isso dentro dele, entende? Uhum. Então, assim, eu não quero mudar e eu espero não mudar. Eu quero muito me manter assim, continuar sendo acessível aos meus irmãos, até porque eu entendi que o chamado que o Senhor me confiou foi para ser útil à igreja. Uhum. Eu não chamei para ganhar, ele não me chamou para ganhar fama. Isso daí é consequência do ministério, entendeu? O ter o reconhecimento das pessoas, o respeito. Mas o Senhor me chamou para pregar o evangelho. Então, eu quero e pretendo continuar assim, porque melhor não é o início das coisas, é o fim delas.
É o fim delas. Eu estou fazendo 40 anos de ministério esse ano e a gente pode fazer um propósito diante de Deus e dizer, Senhor, eu não quero mudar. Porque eu acho que a pessoa que muda, ela já tinha alguma coisinha no coração.
Uma tendênciazinha já.
Já tinha uma tendência. Porque Jesus, ele deixou o trono, deixou a glória, a majestade e desceu como filho da Maria, o carpinteiro, se misturou com pescador, com publicano, com mulher adúltera, né? Se misturar no sentido prostituta, leproso. Eu não vejo Jesus agarrado com gente de sucesso. Você é águia, ande só com águia, né? Eu vou te falar uma coisa, eu já preguei esse discurso, sabe? Águia só anda com águia. Águia não anda com pombo. Eu já usei esse... Mais de um tempo para cá, e já tem um bom tempo, o Espírito Santo começou a me incomodar. Porque esse não é o perfil de Jesus. É. Jesus andava com gente. Jesus nos aceitou. Sendo nós pecadores, ele se entregou por nós. Quem somos nós para Jesus nos usar, Amanda? A cada dia nós estamos num púlpito diferente. Jesus está fazendo a gente conhecer a Suíça, Canadá, tantos países. Será que é porque a gente é grande, porque a gente merece? Então, eu queria que você deixasse até uma palavra para pessoas que estão começando agora, sabe? Você é nova, eu tenho o teu discurso, a tua palavra, a tua pregação, eu oro para que você nunca mude, mas eu acho que isso já faz parte da sua essência. Traga uma palavra sobre isso, de não mudar, sabe? De continuar refletindo o brilho do Espírito Santo. O apóstolo Paulo falou assim, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Paulo era a mesma coisa, vivia no meio dos pequenos.
O que ele estava dizendo era, quando vocês olharem para mim, vocês verão Jesus. Vocês não vão imitar somente a mim, vocês vão imitar o Senhor, porque é isso que eu faço. Deixando uma palavra para os irmãos que estão em casa agora, eu gosto muito desse texto, Filipenses, no capítulo de número 2, Filipenses capítulo 2, eu vou ler aqui para vocês, e vai ser bem rápido, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos aprender a ser servos com Ele. Que sendo em forma de Deus, sendo em forma, em essência de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Se Jesus, sendo quem é, se submeteu ao serviço, ao se agachar para poder lavar os pés daqueles que precisavam ser lavados, quem somos nós para não fazer o mesmo, não é verdade? Então, meu conselho para você, trabalhe sua mente, o seu coração, firme no propósito de Deus, entendendo que você não foi chamado para nenhum outro fim a não ser útil, a não ser útil para a igreja. Você foi chamado para ser útil para o reino de Deus. Então, pregue o evangelho do Senhor sem esperar nada em troca. Só seja útil. Pregue a salvação que te alcançou. Fale daquilo que Deus tem poder de fazer na vida das pessoas, como Ele fez na sua vida. Não almeje altares, status, glória, fama, poder, porque tudo isso virá como consequência, se você verdadeiramente estiver com o seu coração no Senhor e em ser útil para a igreja dele agora.
É, e tem que tomar cuidado também, porque tem gente que diz assim, Amanda, eu quero tanto entrar no ministério, eu quero tanto exercer o meu chamado, mas ninguém me chama para pregar, ninguém me leva para outro estado, né? Tem gente que
tá com um propósito errado,
tem
né?
gente que tá com um propósito de aparecer, né? Sim. Uma frase forte, mas cai aqui, cai bem. Que aparecer. Uma vez uma pessoa disse para mim, falou assim, que porcaria de pregador sou eu que não tenho uma viagem para fazer. Aí eu falei assim, é assustador, mas isso é verdade. Eu falei assim, meu filho, Deus nos chama para pregar em qualquer lugar. Ninguém te chamou para pregar.
Nem todas as pessoas foram chamadas para rodar o Brasil ou as nações. Às vezes você vai ser útil à sua comunidade local, ali no seu ambiente de trabalho, no meio da sua família, no meio dos seus amigos. Você foi chamado para ser útil, independente do lugar que você estiver.
Essa pessoa que começou agora, que só quer exercer ministério se ele gravar um CD ou um single botar no YouTube.
Eu lamento te frustrar, mas o senhor ou a senhora, ou você, jovem, está com um propósito errado.
Propósito errado.
Está erradíssimo.
E quem quer servir ao Senhor, serve em casa. Né?
Quando eu comecei a pregar, pastora Leia, eu não tinha dimensão do que era um ministério. Imagina. Eu só recebi um convite e eu fui. Inclusive, eu tenho até uma foto aqui, eu vou mostrar para a senhora, gente, essa foto aqui está um caos, meu Deus. Vou mostrar para a senhora e vou ver se dá para o pessoal de casa ver também. Essa foto aqui eu salvei ontem.
Você era novinha?
Quando eu era.
Bem mais novinha?
Eu era novinha, magrinha.
Acho que eu vi essa foto hoje, não foi?
Cadê? Deixa eu ver.
Cadê a foto?
Tá aqui, ó.
Meu Deus, eu vou ver a foto dela novinha. Se ela tá dizendo que não aqui. Tá bonita...
Ah, isso foi em 2016.
Meu Deus, é você mesmo?
Sou eu.
Já com pose de pregadora, né? Muito bom, gente. Então, quem foi chamado...
Não escolhe o lugar.
Não escolhe,
nem quando
o
eu
tempo.
Recebi o meu primeiro convite para pregar, foi, você pode estar aqui, eu posso. Eu tirei dinheiro do meu bolso, eu paguei o meu ônibus e eu fui ministrar. Todas as vezes que eu fui convidada, eu nunca pedi um centavo. A igreja que sempre se dispôs a me abençoar, mas não foi algo que eu programei de viver. Por exemplo, eu quero viver integralmente da obra e para a obra, porque eu quero me beneficiar disso. Não, eu amava tanto o Senhor como eu continuo amando, que eu só queria ser útil. Eu só queria que as pessoas ouvissem aquilo que eu tinha para falar, que era de Jesus. Como eu disse anteriormente, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio, transbordando, se os seus olhos denunciarem isso, você não vai querer outra coisa a não ser falar dele. Fala daquilo que Jesus tem poder de fazer na sua vida. O que, que ele fez por você? Então, todas as outras coisas foram chegando à medida em que eu fui me dedicando para o reino de Deus, sem colocar o meu coração naquela expectativa do que ele poderia me fazer em troca. Então, hoje eu estou desfrutando de muitas coisas boas, estou. Eu não posso ser hipócrita e dizer o contrário. O Senhor tem me abençoado muito. Eu tenho vivido muito bem, graças a Deus. Mas eu não comecei por isso. Eu comecei num tempo que... Isso daí nem... Agora que as coisas estão melhorando, aí, inclusive para muitas pessoas, que a rede social que alavancou de uns tempos para cá, deu voz para muita gente. Mas eu comecei, eu não tinha essa rede social. Eu tinha 500 seguidores quando eu comecei a pregar. Então eu postava um vídeo da minha rotina de casa, casada com meu esposo, um vídeo com os meus amigos. Nunca fui na expectativa de postar para receber algo em troca, receber oportunidade de viagens e nem nada disso. Porque o Senhor viu que realmente o meu coração estava voltado para ser útil à igreja. Então, com base nisso, ele foi me abençoando consequentemente.
Glória
então,
a Deus.
Então, o teu propósito tem que ser esse.
E quando a pessoa faz questão de mostrar a vida particular dela nas redes sociais... Tudo a pessoa posta. Isso não é perigoso?
Eu acho perigosíssimo. Tanto é que eu não faço isso. As pessoas me perguntam muito. Amanda, a gente só vê Ricardo quando você posta um vídeo no feed com ele. Do contrário, a senhora me segue agora nas redes sociais, vai perceber que eu posto pouquíssimo. E o pouco que eu posto no intuito de edificar quem está ali me seguindo. Então, vocês não vão me ver postando rotina de comida. Isso é muito, muito, muito esporádico. De vez em quando, eu coloco ali onde eu estou, os lugares
Porque
que eu
estou viajando. E as redes sociais não deixam de ser um instrumento muito bom para nós,
sim.
Né? Por exemplo, nós cantores.
Se souber usar é maravilhoso.
A gente divulgar o trabalho ali,
sim.
Divulgar nossa agenda.
Sim, eu faço sempre isso.
É maravilhoso.
Eu uso
agora,
essas postagens.
Gente, olha o que eu estou comendo. Gente, não. Olha a calça que eu comprei. Gente, olha o que eu estou fazendo. Isso
você
daí...
pode ser até mal visto, né? Pelas
não
pessoas
pode,
que sabem que você vive para e do ministério.
Meu
postando
Deus.
Que tipo de sapato que você comprou, o restaurante que você está comendo. O que as pessoas vão pensar, as pessoas que não entendem dessa questão de viver da e para a obra? Porque Paulo disse que aquele que vive do altar deve tirar o seu sustento. E as pessoas que não entendem isso?
Mas
como
isso,
elas podem te enxergar? Você pode escandalizar as pessoas.
Mas isso não tem escandalizado?
É, escandalizado bastante.
Escandalizado.
Porque tem de gente ostentando aí, né?
Tem.
Eu acho isso muito perigoso, é por isso que eu não
posto.
Eu
fiz uma postagem sobre ostentação.
Sim.
Claro que a gente tem que andar... se sentindo bem,
sim.
Você tem condição de comprar uma bolsa de 10 mil, compre. Agora, quando o pastor lá me perguntou, eu falei assim, eu não tenho coragem. coragem. Porque eu fui cantar nos Estados Unidos, sim, aí nós fomos fazer uma visita num lugar aí, só de coisas poderosas, né? Eu falei assim, ah, Jesus, tem misericórdia de mim, que eu gosto demais de sapato, né? Sandálias e tal. Quando eu cheguei lá, eu botei meu olho numa sandália toda de pedra, mas pedras assim, tipo safira, turquesa.
Pedras preciosíssimas.
Meu Deus, lindíssimo, mas eu não sabia que eram essas pedras. Eu achava que era pedra qualquer. Sim. Eu falei assim, marido, quero aquela sandália. Quero aquela sandália. Quando eu cheguei lá, menina, a sandália custava caríssima, caríssima, porque era Jimmy Choo, uma das marcas mais poderosas que existe. Eu não comprei, eu poderia ter comprado. Mas eu não comprei. Mas teve gente que comprou. Eu tenho dificuldade. Menina, teve gente que não gostou de eu ter feito essa... ter falado sobre isso. Porque que você, como é que você vê isso? As pessoas do altar...
Eu vi esse vídeo da senhora.
Você viu?
Deu o que falar esse vídeo.
Mas olha só, Amanda. A gente vive da obra.
Sim.
E você ostentando e pessoas ali sem...
Sem às vezes. Sim, eu estou entendendo por onde a senhora quer.
Entendeu? Como é que você vê essa ostentação no nosso meio gospel? Não estou nem falando da nave da igreja, mas de quem está no altar.
Então, existem muitas pessoas mais simples que seguem essas outras pessoas que estão nos
estar. Né?
Exatamente. E aí... Já parou para pensar numa mãe de família que está ali, às vezes, sem condições de comprar uma roupa, um sapato para o seu filho, vendo um ministro de Deus que ela, de certa forma, ajuda a trazer para a igreja, porque ela dá um pouco do dízimo dela, a oferta dela, vivendo naquele luxo, naquela ostentação, enquanto numa situação desconfortável?
Eu me sinto mal.
Então, eu acho prejudicial por conta disso. Você pode causar um escândalo, entendeu? E fazer as pessoas acabarem pecando em pensamentos, questionando a Deus. Ah, será que ela é melhor que eu? Ele é melhor que eu? Porque ele está vivendo numa condição melhor do que a minha? Será que o Senhor não me ama?
Meu Deus.
Eu acho errado, eu considero errado por conta disso. Você pode levar as pessoas a pecarem.
A modéstia faz parte do evangelho, não faz?
Faz. Como disse Timóteo, nós devemos andar modestamente.
Não é? Nossa, ela tem um versículo para tudo, ela é poderosa. Mas deixa eu falar mais uma vez aqui, que a gente está chegando já no nosso final. Inscreva-se nesse canal, gente. É um canal esclarecedor. A gente faz perguntas aqui, a gente não tem medo de falar. A melhor coisa que tem, Amanda, é a gente viver sem estar preso com ninguém.
Sim.
Né? A gente está na palavra. E a palavra nos ensina e a gente passa adiante. Então, ative o sininho para você ter as notificações. Aproveita, faz um comentário aqui. Que conversa boa com a Amanda, gente. Como ela esclarece as coisas para a gente. E na ótica jovem, né? Porque ela é uma jovenzinha. Só tem quantos anos?
27.
Olha aí, gente. Que poder. E aproveita, curta, compartilhe. Sugira pessoas para que eu possa entrevistar. Diga o que você está achando aqui desse episódio, tá? Quanto mais você participar, mais o YouTube vai perceber que esse podcast, o Crente Pode, é relevante, tá? O Crente Pode, o podcast da Leia Mendonça. Amanda, a gente já está indo para o final.
Sim.
O que você achou desse podcast? Você gostou?
Eu amei, foi uma conversa muito saudável, bem produtiva. Eu confesso para vocês que eu fiquei um pouquinho receosa, meio nervosa, ansiosa, mas eu fiquei muito confortável, foi muito bom. Eu espero que tudo que nós falamos aqui sirva de alguma coisa para agregar conhecimento à vida das meninas, dos rapazes, das irmãs, de toda a igreja do Senhor em si. Eu agradeço de coração pela oportunidade de ser ouvida. Por essa galera que te
linda.
Segue aí.
E dá aí os seus contatos aí para as pessoas.
Para quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu arroba no Instagram é amandasilvae.com. Tudo escrito, tá bom? Não tem o pontozinho ali, literalmente não, tá? É Amanda Silva e ponto, tudo escrito. Canal do YouTube Amanda Silva Oficial, TikTok Amanda Silva também, e o Instagram, o Facebook também Amanda Silva.
Vale a pena você segui-la, né? Porque ela tem uma palavra muito boa, espiritualmente falando, é descontraída, né? É simples, é fácil te levar nas igrejas ou você
fácil?
É uma pessoa difícil?
Não, facílimo, gente.
Facinho, te leva.
Tem o contato na minha bio do Instagram, para quem quiser e precisar, é só entrar em contato conosco, vai ser um prazer servir a sua igreja, servir ao Senhor.
Obrigada, gente. Mais um podcast maravilhoso, Crente Pode. Daqui a pouco a gente volta com mais novidades. Deus abençoe.
Você ouviu Crente Pode? O podcast da Léia Mendonça. Oferecimento MK Music.